Saudações, ouvintes e colegas do Blastcast. Eu sou a Elo e eu vou esperar a Atlus lançar uma versão completa de Persona 3 Reload mesmo.
Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Kata e eu queria poder ter clones de mim mesmo porque isso ia facilitar para fazer a edição do podcast.
Oi, galera, eu sou a Lori e eu vou ter que jogar um Unknown Nine.
Unknown Nine é um nome difícil de falar, né? Unknown Nine.
Oh,
não tinha parado pra pensar nisso. Fala isso sim, rápido, 5 vezes. Unknown Nine.
Unknown Nine. Parece que eu tô falando Unknown Nine.
Unknown Nine, ai meu Deus, pronto. Na última quarta-feira, dia 6 de março, nós tivemos o retorno do Xbox Partner Preview, cuja primeira edição foi realizada em outubro de 2023. Com o intuito de apresentar as novidades dos jogos de produtoras parceiras, a Microsoft já havia adiantado que divulgaria novos detalhes de Tales of Kenzer Azal, Kunitsugami, Tsugami, Path of Gods e The First Berserker, Kazam, cuja durante a apresentação. Porém, também tivemos anúncios da chegada de Final Fantasy XIV Online ao Xbox Series e do pacote de expansão de Persona 3 Reload, entre outras novidades. No episódio de hoje, nós vamos comentar todas as revelações do Xbox Partner Preview e debater quais dos 14 anúncios chamaram mais a nossa atenção. E roda a vinheta! Então vamos lá, gente. Só pra gente começar a aquecer aqui, o que vocês acharam dessa apresentação do Xbox?
Olha, sobre a apresentação em si eu gostei porque foi sem enrolação. Foi só jogo em cima de jogo, e é isso que eu gosto. Porque eu acho mó zoado quando tem essas apresentações que é um pouquinho de jogo, aí entra um cara falando blá 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 que ninguém se importa. E essa apresentação não, foi demonstração de jogo. Então foi legal. Dito isso, assim, tem jogos interessantes de vários estilos, vamos chamar assim. Mas é um ou outro só que chamou minha atenção. Aí eu vou comentar quando a gente estiver falando dos jogos, assim. No geral, achei meio morno, assim.
É, eu também achei um pouquinho morno, apesar que, como você falou, Kata, teve alguns títulos também que eu achei interessantes, mas não acho que seriam títulos que eu pegaria num lançamento. Provavelmente seriam alguns que eu ficaria de olho, assim, quando tivesse uma promoção pra testar. Ou, como você diz, né, entrar no Game Pass.
A vantagem do Xbox é essa, porque muitos desses jogos vão entrar direto no Game Pass. Sim. Então, Sim. Você não precisa pensar assim, ah, se quer em promoção, eu como. Não, você pode pegar e já testar de cara. Essa é uma das belezas de se jogar na plataforma Xbox, né? Então, são jogos que eu acho que a maioria vale a pena experimentar. Eu não sei se eu pagaria por eles, mas já que tá no Game Pass, vambora, né? É uma boa.
Assim, eu achei... Eu não tava esperando nada, então eu achei bem bom. Eu assisti a apresentação meio que tipo, ai, ai... E eu terminei achando, bem razoável, na verdade. Achei ok. Eu acho que mais do que ok, mas não tem uma palavra melhor pra além disso. Como vocês, eu fiquei interessado em alguns jogos. Talvez o suficiente pra me fazer comprar um Xbox. Mas, não sei, vamos ver aí com o passar do tempo. Não vou comprar nada em pré-venda, não vou me mover muito antes de ver uma gameplay aí, né, dos jogos que eu tô interessada.
Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Lori, você pode falar qual foi o primeiro anúncio da apresentação pra gente, por favor?
Então vamos lá, galera, o primeiro anúncio da apresentação foi Unknown Nine Awakening, ou Desconhecido 9 Acordando. É um jogo da Bandai Namco, né, em parceria com a Reflection Entertainment. E esse era um jogo que aparentemente estava anunciado faz alguns anos e que a Microsoft simplesmente tinha esquecido, ou fingiu que esqueceu, né? E aí, de repente, tem esse trailer bem completo, dando detalhes aí do mundo, mostrando mais da personagem principal, a Haruna, interpretada pela atriz do The Witcher, né? Que faz a Yennefer, a Anya Chalotra. Eu acho que é assim que fala o sobrenome dela. E revelou também um pouco da gameplay. Parece um jogo legal. Nada que, de gráficos dignos de nova geração, mas parece que tá bem decente, parece que tá otimizado o suficiente. Então, é um jogo que vale a pena ficar atento. Achei que é um desses que tá aí na berlinda pra me fazer comprar um Xbox ou não.
E você, Cato, o que você achou desse anúncio?
Olha, eu achei o jogo bonito, né? Eu achei o gráfico legal, assim. E me chamou a atenção pelo fato da atriz que interpreta ser a atriz da Yennefer. Isso é um ponto que me gerou interesse, né? E eu achei bastante curioso a gameplay dele, porque ele parece um jogo de tiro meio inspirado em Primeira Guerra Mundial, assim, meio fantasioso, né? Só que tem umas cenas que, assim, a pessoa vai soltar um poder, aí meio que congela o tempo, e aí parece que a personagem invade o corpo da outra, para o tempo, tem magias.
É porque ela pode. Ela consegue acessar, tipo, umas dobras do tempo, assim, ela consegue. Ela vê isso e ela consegue acessar. Então, é esse momento.
Então, essa mecânica me pareceu bastante interessante. Ele não é um jogo de tiro normal, um jogo de ação comum. Ele parece que vai ter mecânicas um pouco inovadoras. Esse é um que eu fiquei curioso. Esse é um que eu realmente gostei. Então, a apresentação, pra mim, já começou legal. Começou bem.
Sim, e pelo trailer, parece que vai ter alguns elementos de stealth. Não parece que vai ser, assim, o objetivo do jogo. Parece que são alguns trechos específicos. E nesses trechos, justamente, que mostram os poderes dela, eu até que achei interessante, assim. Tudo bem que a ideia é você passar despercebido, mas você fica metendo louco ali, né? Mas eu achei... Essas partes eu achei até divertidas lá, que ela meio que possui uma pessoa e aí a pessoa... atira no explosivo e aí todo mundo morre. Isso aí, pra falar a verdade, achei um pouco interessante, assim, achei criativo.
Pois é, e assim, sem esse lance da dobra, parece só mais um jogo, assim, um metro mal feito. Mas com o elemento da dobra, o trailer se tornou bastante interessante e eu fiquei, tem minha atenção. Principalmente pela Anya Charlotte.
Então vamos falar do próximo jogo, que é Slave of Hand. Tá sem data de lançamento prevista e ele é um jogo da Riff Raff Games. É um novo título, né? Mostraram um trailer cinematográfico. Ficou interessante, ele é ambientado meio que no início do século passado e é um jogo que deu pra sacar que ele é de espionagem furtiva. Certo? Que você vai se infiltrar, tal, você vai se infiltrar no seu antigo grupo de bruxas usando um baralho amaldiçoado. Então ele tem essa temática meio interessante, que ele meio que envolve magia. Então a protagonista, ela pega, usa cartas e essas cartas disparam efeitos mágicos, né? Rituais de magia. Então, assim, ele tem uma estética interessante. Ele é um jogo bonito também. Ele segue uma estética um pouco mais cartoon. E ele tem essa temática meio sombria, meio início do século passado. Eu achei legal esse jogo também.
Sim, eu gostei bastante da estética dele. Eu, particularmente, eu gosto de jogos que têm essa estética mais cartoon, assim, que não tendem tanto pro realismo, porque eu acho que são jogos que, depois de alguns anos, eles envelhecem melhor, né? Em questão de direção de arte. Então, isso me atraiu nele, só que, como você falou, como foi um trailer cinematográfico, a gente não sabe exatamente ainda como vai ser a gameplay dele, né? Já que ele vai ser investigativo, como é que vai funcionar esses elementos de investigação? A gente não teve isso, foi só realmente um trailer ali animado mesmo, né? Com animação.
Pois é, por algum motivo eu fiquei com a impressão que ele vai ser um jogo de isométrico, né? Um jogo no estilo isométrico.
Você acha?
Pois é, por algum motivo me passou essa impressão. Mas eu também gostei muito do trailer cinematográfico, ele é instigante, né? Também gostei muito dos gráficos que foram mostrados ali. Se seguirem aquela linha, pra mim tá excelente, concordo contigo, Elo. Eu acho que esse tipo de jogo com gráficos mais cartunescos, eles conseguem envelhecer melhor. E engraçado, no final da apresentação do trailer, aparece lá que vai estar no Game Pass. Mas o Awakening... Então, o Anno 9 não aparece isso, só aparece Xbox. Vamos deixar isso claro. Então, esse vai estar no Game Pass. E logo no lançamento, né? E o Anno 9 provavelmente não.
Eu não fiquei com a impressão que ele é um jogo isométrico, não. A gente não. Se bem que a gente não sabe, porque esse é um trailer cinematográfico. Não quer dizer que o jogo vai ser do jeito que a gente viu o trailer. Mas eu tenho. Se eu fosse chutar, eu diria que é um jogo com câmera tradicional. Terceira pessoa ou. Primeira pessoa acho que não, mas eu tô achando que vai ser um jogo em terceira pessoa, câmera tradicional.
Se for, eu prefiro, porque eu não me dou muito bem em jogo em primeira pessoa, né? Por motivos de cinetose. infelizmente.
Normal. Pode ser um jogo de estratégia isométrico também. É o que eu falei, não dá pra gente sacar pelo trailer, porque é um trailer cinematográfico. O jogo pode não ter nada a ver com o que a gente viu.
Exatamente.
Eu fiquei com a sensação de isometria, não
sei. A gente vai ter que esperar pra ver mesmo. Seguindo aqui com os anúncios, a gente teve um trailer de The Walters, que eu confesso que eu achei até uma proposta bem interessante, que o protagonista aí é o Jan Dosk, que ele tá preso numa base e a partir de... E justamente por estar preso naquele planeta, tá isolado, ele acaba... Ele parece que ele consegue meio que se clonar, assim, só que são versões de antigas dele, de decisões passadas dele. Então, por exemplo, se eu não tivesse abandonado a faculdade, como teria sido o meu eu? Então, ele consegue gerar uma pessoa, uma persona mesmo, daquele eu do passado. Ah, se o meu casamento tivesse ido bem, como que eu seria? Então, ele gera outro clone. Então, a ideia do jogo é justamente você e seus outros eus digerir essa base, né, pra você conseguir sobreviver nesse planeta isolado. A proposta eu achei bem interessante. Eu não sei em questão de gameplay se ele vai ser divertido, né, que eu particularmente, eu não ligo muito pra tanto jogos de gerenciamento, né, mas a proposta dele, assim, como parece que vai pra um lado até mais psicológico, né, daquele, o que você faria se você pudesse falar com o seu eu do passado, né. Eu acho que esse foi o grande triunfo, assim, desse jogo, né? Eu fiquei curiosa pra testar por conta disso. E aqui a gente já teve informação que ele vai chegar também no Game Pass, aparentemente no dia de lançamento também. Infelizmente a gente não tem uma data definida ainda.
Eu achei o jogo, não sei, eu achei que ele tem uma proposta... Isso, inicialmente é uma proposta instigante, mas ao mesmo tempo fico pensando se o jogo não vai ficar engessado. Porque isso depende de quantas pré-definições já tem, né, desses futuros alternativos que ele pode gerar. Então eu fico sempre pensando, será que isso não vai ser engessado demais, sabe? Será que não vai ter uma hora que só vai ficar...
É aquela sensação, será que isso de repente não funcionaria melhor numa série ou num filme ao invés de um jogo, né? Acho que talvez fique um pouco essa sensação.
Pois é, eu acho que pro jogo é uma proposta muito ambiciosa pra um... Se bem que agora a gente tá com inteligência artificial, mas eu não acho que tá tão avançada pra um jogo desse funcionar de uma forma realmente, sabe? Eu não sei, vamos ver.
Ainda que eu acho que essas versões alternativas têm acho que tem um número já delimitado ali. Eu acho que já são personagens fixos, não acho que vão ser geradas proceduralmente. Então eu acho que essa questão da inteligência artificial não teria esse problema, que eu acho que não é bem essa proposta. Eu acho que já são personagens definidos mesmo pela equipe. Mas é como você falou, né? A proposta é interessante, mas como que você vai implementar isso no jogo em si? Eu também acho que talvez corre um risco de virar um jogo um pouco enfadonho, sabe? De questão de ele ser interessante, aquele tipo de jogo. Ele é interessante, mas não é divertido de jogar. Sim. Talvez seja isso que aconteça com ele. Espero que não. É aquele momento que eu quero estar enganada a respeito.
Eu acho que tu não vai estar enganada não, Elo.
Eu concordo com a opinião de vocês. Eu achei uma pena que é um jogo de survival, porque eu não gosto muito de jogo de survival, né? Construção de base eu acho da hora, mas survival é meio, né? Mas eu gostei muito da premissa, né? Eu já pensei isso, em poder comunicar com outros eus que tomaram decisões diferentes na vida, né?
Sim.
Se eu pudesse conversar comigo mesmo em outras realidades, né? Tipo o Rick and Morty, que tem um monte de outros vocês em outros universos. E se eu pudesse conversar, seria uma coisa interessante. Eu acho que se fosse um jogo de aventura tradicional, com certeza eu ia mergulhar de cabeça. Mas jogo de survival, não sei. Eu vou jogar porque tá no Game Pass, mas não sei não. Acho que vocês acertaram, viu, menino? Ele tá com cara que é um jogo que tem uma premissa legal, mas a jogabilidade não sei se vai ser... Não sei se vai prender.
Sim, é aquele momento que quero estar enganada, mas provavelmente não estarei.
E bem, seguindo com as apresentações, a gente teve o trailer de apresentação de Creatures of Ava, né? Com o lançamento previsto pra algum momento de 2024. Então esse ano esse jogo vai sair. E aí Creatures of Ava, você é largado no mundo, né? E você tem que domar as criaturas do planeta Ava. E aí elas vão te guiar pelos ecossistemas. Enfim, é uma coisa meio Power World. Senti uma vibe Power World. Bem, os gráficos são bem bonitos, né? Não é nada realista. Na verdade, eu diria até que parte pra um... uma espécie de cartoon, sem ser cartoon, não sei se deu pra entender. São cores vibrantes, criaturas bem bonitinhas. A personagem principal me parece um amor de pessoa. Parece bem animada, parece do tipo que você vai querer ser amiga dela. E é isso, mais um jogo que pra mim vai ser que nem Palworld. Aliás, a Ilo tava falando ali no off, né, que ela foi criada pela Rihanna Pratchett, que é a que trabalhou em títulos como Tomb Raider. Então, a gente pode ter aí uma narrativa bem legal. Pode não ser só um jogo de gerenciamento, pode ser um jogo aí que vai ter uma história muito mais profunda do que a gente espera que tenha, né? Então, ele vai estar disponível para o Xbox e para o Game Pass em algum momento de 2024.
Esse foi um dos que eu fiquei curiosa, justamente também pela arte e por conta de ser a Rihanna Pratchett mesmo que tá, que criou no caso, né? Eu tenho uma curiosidade, assim, pela escrita dela, por conta mesmo dela ter cuidado da nova trilogia, né, de Tomb Raider, e pelo fato dela ser filha mesmo do Terry Pratchett, né, que é um dos autores de Good Omens, né, que aqui no Brasil virou Belas Maldições, junto com o Neil Gaiman. Esse é um daqueles que fica pela curiosidade, sabe? Eu não acho que ele vai ser um sucesso. Eu acho que ele vai ser bem de nicho mesmo, mas é aquela coisa, como ele vai estar disponível no Game Pass, ao que tudo indica, eu acho que é um título que vale a pena dar uma olhada.
Esse aí me chamou atenção pelo gráfico, né? Pra ser honesto, ele me pareceu muito o jogo da Nintendo, sabe? Parece ter muito cara de jogo do Switch, sabe? Manja, aquele mundo aberto tipo Breath of the Wild, ele tem uma pegada meio Pokémon no sentido de pegar de criaturas. Eu não sei se você vai capturar as criaturas, pelo que entendi, você meio que encanta elas, tipo flautista de Hamelin. Eu acho o jogo bonitinho, mas esse é um dos que eu tive recepção morna. Falei, eu vou até jogar, mas não sei.
Não tô esperando muita coisa, né?
É.
Entendi.
Ah, eu pretendo jogar também pra ver como é que se dá, mas eu acho que é um desses jogos que eu vou enjoar rapidinho.
Eu vou jogar porque tá no Game Pass. Se fosse pra comprar, certeza que eu não comprava, não. Só se surpreendesse e falar, o jogo é legal pra caramba, cara. Pô, aí acho que eu dá um
mais.
Tivesse saído pro Switch, eu não ia comprar, não. Ainda bem que ele tá no Xbox, tá no Game Pass, aí dá pra experimentar. Então, continuando, vamos falar do jogo que eu menos gostei na apresentação. Roblox e Chucky Collaboration. Ele já tá disponível no Xbox One e Xbox Series, né? Ele é uma colaboração da Rocket Ride Games e da Universal Products and Experiences, que revelaram esse jogo Griffville Survive the Nightmare para Roblox durante a apresentação do Xbox Partner Preview. Foi descrito como uma experiência interativa arrepiante, mas eu vi o trailer, cara, eu não senti vontade nenhuma. Não tô dizendo assim, não é que o jogo é ruim, mas ele não é, eu não sou o público-alvo dele. Ele, sabe, claramente não é feito para mim, não é o meu gosto de jogo, né? Eu não sou muito fã do Roblox e Chuck, eu sei lá, o último filme que assisti dele foi 40 anos atrás, sei lá. Animei muito. Esse aqui que eu menos gostei na apresentação. Animei.
Trailer, sabe aqueles trailers que parece ter feito na coxa? Foi essa impressão que eu tive, assim. Porque, meu Deus do céu.
Que coisa, sabe? Tô aprendendo no Premiere.
Nossa, sim!
Ele parece muito um jogo amador. Assim. É que é a estética de Roblox, né? Então talvez a gente não compreenda, não. Já que a gente não é o público-alvo de Roblox. Talvez seja legalzão.
Não, mas o pior é que eu gosto dessa estética, sabe? Mas ele tá muito, sabe? Tô aprendendo. Assim, nunca joguei Roblox, sei lá. Nunca joguei esse jogo. Não é Chucky que vai fazer jogar. Parece bom pra quem gosta, é isso.
Nossa, gente, na hora do trailer que apareceu a caixa lá do Chuck, saca? Com o sangue na rua, aquele sangue parecia um ketchup. Eu falei, nossa, isso aqui, olha que beleza, nossa, que medo. Até eu que sou cagona com o terror, eu olhei aquilo lá e falei, nossa, gente, esse aqui tá dando uma vergonhinha ali, assim, meu Deus do céu.
Esse já está disponível pro Xbox One e pro Xbox Series e eu vou continuar não jogando. Já tá lá, nem vou ver se tá no Game Pass, sei lá. Esse anime, nem que esteja no Game Pass, não animei muito, não. Mas eu vou passar.
É tipo, legal que tá lá.
É, bom, bom.
É, que bom. Não é pra mim.
Não é pra mim.
Da Mônica. Pela...
Foi, pelo amor de Deus, tá, gente? Assim, não é porque o jogo não clicou pra mim que o jogo é péssimo, horrível. Eu tô dizendo que... Não, certamente tem o público dele. A galera que é muito fã de Chuck, a galera que é muito fã de Roblox, provavelmente vai gostar. Só que não, eu não faço parte desse público-alvo.
Uhum. Bom, o próximo anúncio da apresentação foi The Sink City 2, que eu não conhecia, assim, eu não sabia dessa sequência mesmo. O trailer dá a entender que ele vai ser meio que um jogo de terror ali, meio com uma estética Lovecraftiana, então isso aí eu achei interessante. É, como eu falei, eu sou meio cagona pra terror, mas assim, o Bloodborne eu amo de paixão, então eu achei interessante por conta disso. Mas, assim, não sei se é um jogo que eu jogaria. É, mas eu acho que pro pessoal que gosta de terror, que gosta de Lovecraft, talvez seja um jogo que vale a pena ficar de olho. Não sei como foi a recepção do primeiro jogo. Deve ter sido boa, porque senão eles não teriam feito uma sequência, né? Então, eu acho que esse também é um que talvez valha a pena ficar de olho aí quando lançar. Só que esse vai demorar mais um pouquinho, ele vai ser só em 2025.
Eu achei bem bonito o trailer. Eu acho que esse é um dos lançamentos, assim, que você tem que ficar atento se você tiver um Xbox, se você tiver Game Pass. Inclusive, ele não foi anunciado na Game Pass, você acabou de falar isso.
Mas provavelmente vai estar.
É, em algum momento ele deve entrar, mas... Eu acho interessante esse mecanismo da Microsoft, tipo, todos os nossos jogos vão entrar, mas não agora, tá? Quando sim. E fiquei interessada em jogar, inclusive, um, pra ver se tem uma pegada que eu goste, né? Pra, quem sabe, já ir sabendo a historinha toda pra esse 2. Eu fiquei bastante interessada quando sair pra PC.
Eu também não sei se o 2, ele é, por exemplo, em questão de narrativa, se ele vai continuar a história do primeiro ou se eles vão ser independentes. Porque pelo trailer dá a entender que você consegue pegar esse jogo e aproveitar sem maiores problemas. Pelo menos eu tive essa impressão assistindo o trailer.
Eu acho que vai ser um jogo que é mais de você procurar coisas. Eu também não senti que vai ser... Não sei, eu acho que vai ter batalhas épicas, assim, com bichões, sabe? Mas eu acho que na maior parte você vai ter que fugir.
sim.
Foi essa a impressão que me deu, que vai ser um jogo que você vai ter que muito que se esconder, muito que fugir. E ao mesmo tempo, no final, vai acabar em luta, porque sim.
Esse jogo eu achei bem interessante, ele segue a estética de terror Lovecraftiana. E isso me deixou bastante, bastante interessado, realmente. Assim, o gráfico eu achei bonito, né? E eu achei a ambientação bem, bem sinistrona, bem escuro e tal. Esse eu fiquei interessado, esse eu vou jogar. Esse eu achei da hora.
E lembrou até a vila de pescadores mesmo, né? Que tem lá no, na DLC do Bloodborne, que eu sei que é inspirado também num dos livros do Lovecraft.
Sim,
na hora
sim.
Na hora que apareceu, eu falei, vai colocar terror Lovecraftiano aí. Nem tinha começado o trailer, mas na hora que eu vi, eu falei, vai ser nessa pegada aí.
Seguindo aqui a apresentação, né? A gente teve aí a apresentação do nosso amado Final Fantasy XIV, né? O jogo online aí, o MMO de Final Fantasy, que vai ser lançado dia 21 de março no Xbox Series S, né? No Series X também. Então, né? Achei peculiar, porque eu achava que já tinha. Olha só que loucura, né?
Eu também.
tinha pro PlayStation, né? Tem pra PC há muito, muitos anos e não tinha pra Xbox, eu nunca tinha percebido, que loucura, né?
Então... O jogo do PlayStation 3 de 2013.
Pois é.
Demorou um pouco pra chegar no Xbox.
Só um pouco, então assim, também foi anunciado que a Starter Edition vai estar disponível por meio do programa de vantagens do Xbox Game Pass. Então aí já é um motivo pra você assinar. Se você já não tinha assinado assim e achava que não tinha motivo, agora você tem. Jogar Final Fantasy, porque é um dos. Sem fanatismo, é um dos melhores MMOs da atualidade. Eu acho que batendo de frente com World of Warcraft. Então, pra você que gosta desse tipo de jogo, que quer jogar com os amiguinhos, o universo de Final Fantasy, tá na hora de assinar o Game Pass. E pra você que tem Xbox, baixa, que vai estar disponível finalmente aí essa lindeza aí, essa joia.
Eu só fico pensando o seguinte, gente, você já paga o Game Pass, aí você tem que pagar a assinatura dentro do Final Fantasy também ainda pra jogar? Que nem no PlayStation assim.
Não, eu acho que no Game Pass você vai ter... é por tempo limitado.
Pode resgatar jogar aqui, né?
Você vai poder jogar de 20 de março a 19 de abril de graça, aspas, né? Pelo Game Pass, você começa a pagar.
É, eu não sei, eu não me animei muito. Esse aí eu não me animei muito, não. Pra mim é um jogo já antigo. Não... Eu sei que tem uma comunidade muito grande, eu sei que é um jogo legal, mas sei lá. Se fosse... eu tô meio que evitando MMO, porque MMO consome sua vida. Eu tô evitando.
Se eu fosse mais desocupada, talvez eu investisse tempo.
MMO é jogo de fazendinha, nossa, leva sua vida embora, cara.
Sim.
Então, continuando a falar de jogos antigos que estão chegando no Xbox, né? Vamos falar de Stalker, Legends of the Zone Trilogy. Já está disponível no Xbox One e no Xbox Series. O Stalker, ele tem sido falado muito, né? Ultimamente, porque vai sair o Stalker 2, Heart of Chernobyl. Ele vai chegar... Esse sim é um jogo novo, né? O Stalker 2, Heart of Chernobyl. Vai chegar no Game Pass no dia 5 de setembro. Então, para dar aquele esquenta, né? Eles estão lançando a trilogia original... Que é um jogo cult clássico. Ele ficou bastante famosão no PC, né? Mas a galera de console não tinha jogado. Então ele tá aí, né? A trilogia tá chegando, a trilogia clássica tá chegando aí no Xbox pra dar chance pra quem não experimentou lá no PC poder jogar agora e dar aquele esquenta pro Stalker 2, né? Eu acho legal, porque é assim, jogo de tiro e tal, assim, mas eu tô mais animado pra jogar o Stalker 2 mesmo. Né? O clássico, assim, não, sei lá, também não me anima muito, não. E eu nem sabia que eram três jogos, eu tava achando que era um só, né? Porque o que vai sair agora é Stalker 2, né?
É, verdade, verdade.
Pois é, eu não tinha... eu sabia que existia Stalker, mas eu não sabia que tinha tantos Stalkers, eu não sabia que ia lançar mais um Stalker. Enfim, não é o meu tipo de jogo, eu achei o gráfico bem feioso, sabe? Sei lá, cara, não.
É que é um jogo antigo, né? Não é que o gráfico é feioso, né? É que é um jogo antigo. É mesmo você falar, nossa, esse Final Fantasy XIV, que saiu, gráfico é feião, quase PlayStation 3, mas ele é um jogo de PlayStation 3 horas, né?
Tá feio, gente, tá feio, não sei porque tá aqui, podiam ter feito um lançamento mais, tipo... silencioso desse jogo. Desculpa, gente, não.
Esquenta pro Stalker 2. Stalker 2, sim, eu acho que vai ser um jogo bom. Stalker 2, eu tenho boas, assim, eu tenho um hype legal nele, mas a trilogia clássica, eu não sei.
É porque eu nunca me interessei muito, né, então...
Se passa, se tiver lá no Game Pass, eu jogo, mas, né, faço questão, não. Quando tava no PC, eu já não joguei.
É pior que eu acho que os jogos do PC devem ser baratinhos, né, parando pra pensar. Uma promoção da Steam, se bobear, você compra todos, sei lá, por 5 conto.
Provavelmente.
Seguindo aqui com a apresentação, a gente teve o anúncio também de Monster Jam Showdown, que é basicamente um jogo de corrida arcade, só que ao invés de carros, você controla caminhões, né? Sabe aqueles caminhões modificados, assim, pra fazer acrobacias, né? Então, eu não ligo tanto pro gênero de corrida, assim, de simulação, né? Poderia ter uma pegada meio arcade, talvez ele seja divertidinho, mas não acho que vai ser um jogo que me prenderia horas e horas, né? Provavelmente, se eu fosse jogar, eu ficaria lá umas 2-3 horinhas jogando e depois eu iria desinstalar do console. Mas, Kata, eu sei que você gosta, né, de jogos de corrida, jogos de simulação. Você ficou animado pra esse ou também não?
Nossa, muito, muito, muito. Nossa, esse eu vou jogar com certeza. Esse eu vou jogar com volante.
Ah, é, aí vai ser legal.
Eu adoro esse tipo de jogo, tá? Uhum. Deixa eu te falar por quê. Porque ele é jogo de rally.
Uhum.
O jogo de... Jogos de corrida já são um nicho, tá?
Sim.
É uma galera pequena que gosta. Jogo de rally é um nicho dentro do nicho. É um outro... Jogos de rally tem uma jogabilidade... tem nada a ver com os outros tipos de jogo de corrida. O jogo de rally é um jogo próprio, que tem um jeito todo diferente de pilotar. E é muito legal. E esse aqui é um jogo de rally de pé grande, de Bigfoot. Então ele é nicho de nicho.
Sim.
Então ele é um jogo... Então por que eu tô tão animadão pra jogar? Porque ele é uma coisa diferente, né? Ele é uma coisa que não se vê por aí. Então é legal pegar um Bigfoot e fazer salto, acrobar. Ele não me pareceu muito realista.
Eu acho que não era nem a proposta, né?
Não é a proposta ser realista. Eu acho que vai ser divertido. Esse vai ser bacana de jogar. Esse eu vou mergulhar de cabeça. Esse eu já aviso que a análise vai ser minha. Esse eu gostei. Esse vai ser
também
bacana.
Eu também fiquei interessada. Eu gosto de jogos de corrida. Eu sou essa pessoa também. E quando eu vi o trailer, eu fiquei tipo, o quê? Agora você tem minha atenção. Ele vai vir pro Game Pass?
Provavelmente, mas ainda não tem data de lançamento aqui. Mas vai ser em algum momento de 2024 também.
Pois é, eu quero muito. Quando, eu não vou comprar, mas quando sair pro Game Pass, eu com certeza.
Isso eu vou jogar certeza. Isso é certeza.
Então, galera, continuando, vai sair a DLC de Persona 3 Reloaded, né? Vai ser a Expansion Pass. Expedition Pass, Episode Agnes, que vai chegar em setembro de 2024, né? Vai custar nada menos, nada mais de R$143,90, né? E aí os conteúdos vão ser músicas, roupas, né? E o epílogo, episódio Agnes
the Enter. É a personagem.
Isso aí. E aí você que tem o jogo, né? Que tem o personagem. Gente, tá muito caro. Eu sou pobre, eu não consigo. Quando eu vejo um negócio desse, a DLC tá custando apenas R$150. Eu fico tipo, quê? Não, um jogo novo.
A Lori viu o preço, R$143, e aí o resto ela bugou, entendeu? Porque ela começou a ler R$143, aí, episódio Aigus, né, roupinha, R$143, foi isso que aconteceu.
Gente, eu não tenho nada contra, eu acho que skin é super legal, sabe?
Uhum. Mas no Xbox tem a vantagem que eu acho que o Persona 3 tá no Game Pass, então sim, você não precisa comprar o jogo base.
Você só precisa comprar a DLC de R$150.
Ah, mas nas outras plataformas é pior, que você precisa comprar a DLC e o jogo base.
Sim, aí eu não compraria nada.
É, e por conta desse episódio aí que eles colocaram, que eu lembro, gente, que isso aí era do Persona 3 mesmo, da versão de PS2, que tinha mesmo uma dungeon final que era referente à história da Aigus, isso eu lembro. Então, provavelmente é disso aí. Eu não cheguei a jogar o Persona 3 inteiro, mas eu lembro de amigos comentando a respeito dessa dungeon, então eu tô supondo que é daí. E isso me faz pensar se mais pra frente a Atlus vai resolver colocar aquela personagem feminina que a gente tem no Portable. Então, por isso que eu falo, eu vou esperar a Atlus lançar tudo que é DLC pra Persona, porque senão vai acontecer a mesma coisa que eu fiz com o Persona 5, que eu comprei a versão base lá, de quando lançou pro PS4, aí depois ela lançou a Royal pro PS4, eu não comprei, depois ela lançou a Royal de novo pro PS5, e você tinha que comprar a versão de PS5, não adiantava pegar de PS4 e fazer upgrade, não tinha. Então eu aprendi minha lição, eu vou esperar sair tudo.
Então agora vamos falar de The First Berserker Kazan, que é um jogo que a data de lançamento ainda não foi divulgada, e é um jogo baseado no universo de Dungeon and Fighter, que a gente chama aqui de DNF, né? Ele é um jogo de ação, ele é muito bacana. Como eu já falei em outros podcasts, eu gosto muito do jogo de ação coreano. Eu acho que os coreanos são mestres em fazer jogos de ação. É um jogo que tem um gráfico bacana, é um gráfico bonito, mas não é sobre gráfico os jogos de ação coreanos, é sobre a jogabilidade. Ele me pareceu bem bom mesmo, bem interessante. Esse é um que eu vou jogar. Esse me pareceu bem legal mesmo. Apesar que eu não conhecer muito o universo de DNF, né? Nunca joguei DNF, mas esse título em particular eu achei bem legal.
A trilha sonora tão épica, tipo, eu vendo o trailer e tipo, eu tô tipo me sentindo dentro do negócio já. Eu não tô nem jogando, mas tô me sentindo já, sabe, descendo cacete monstro. Gente, e assim, o cara falou dos gráficos, não é sobre gráficos, mas tá bonito também, o jogo tá bonito.
Coreano pra fazer jogo de ação, os caras é mestre, meu.
Nossa,
os caras mandam bem.
O jogo tá bonito, sabe? O pessoal tem uma dificuldade de animar cabelo, mas esse cabelo tá muito bem animado. Tipo, tem um bicho que ele luta no trailer, né? E aí os cabelos do bicho também tá bem animado. Eu gostei de tudo, honestamente.
Sim, uma coisa, isso pode ter sido impressão minha, mas eu achei que o combate dele é um pouquinho Souls-like também. Justo que tem um dos chefes que aparecem, que o movimento dele me lembrou muito o Nameless King, sabe, do Dark Souls 3, até, que é um que ele tá com a lança, que o personagem é atingido pela lança, então ele ergue o personagem e depois arremessa, sabe? Eu achei isso muito parecido. Não sei se foi uma referência. Eu tô achando que foi, sim, talvez pra atrair o pessoal que gosta dos jogos da From. E eu acho que foi justamente por isso também que eu acabei me interessando. Não tava animada, não tava ansiosa, só sabia de nome mesmo, sabia que era relacionado ao universo de DNF, né? Mas na hora que apareceu o trailer, eu falei, gente, isso aí parece bacana, acho que esse aí é um que eu vou ficar de olho, sim. A gente também teve um novo trailer do Tales of Kenzera Zal, que é um jogo feito, desenvolvido pela Sergeant Studios e publicado pela Electronic Arts, né, como parte do programa EA Originals. O jogo é tipo um Metroidvania e ele tá previsto também para 2024, e ele tem como tema central o luto do protagonista após a morte do pai dele, né? O lançamento tá previsto agora pro dia 23 de abril, então tá pertinho. E ele vai ser lançado pra Xbox Series, PC, PS5 e Switch. Ou seja, vai ser um jogo aqui multi.
Se não tiver o preço de um rim, eu vou comprar pro Switch. Xbox, que me desculpe, mas esse é um jogo que eu totalmente quero jogar no Switch.
Uhum.
Sabe? Esse jogo tem a carinha de Switch, desculpa, Xbox.
Sim, sim. Até a estética dele é bem colorida. Me lembrou um pouco, na verdade, esse novo Prince of Persia, sabe? Ele sim. Me lembrou um pouco. E lembrou também o Ori pra mim.
Sim, sim, também.
Uhum. É um jogo muito bonito, né? Ele realmente lembra Ori. E ele tem... Eu achei interessante que ele tem aquela estética temática um tanto quanto africana, né? Eu acho que é inspirado na cultura africana. E eu achei isso muito legal. Isso muito bacana.
Sim.
Ele lembra bastante Ori mesmo. Pra mim, tem cara de Xbox. Uhum. Eu vou jogar ele no Xbox. Se tiver Play Anywhere, especialmente se tiver Play Anywhere pra jogar no Xbox e no PC, nossa, melhor ainda.
Vou ser do contra e vou jogar no Switch mesmo. Espero que não venha custando rim, porque se custar um rim aí, eu vou comprar no Xbox. Não, então acredita que eu ainda tô esperando baixar o preço do Príncipe da Pérsia pra poder comprar. Depois que eu vi uma gameplay, eu fiquei, ok, vou jogar.
Ah, mas tem a demonstração pro Switch, Lori?
Não, eu quero jogar no jogo.
Ah, mas dá uma testada aí pra ficar com mais vontade.
Eu vou testar, eu vou comprar.
Ela já sabe que vai comprar, não precisa jogar o demo. Ela já sabe que vai. Ela só tá esperando baixar o preço.
Que nunca vai baixar o suficiente, mas tá, a gente tem esperança.
O jogo da Ubi é só ter paciência, ele baixa, uma hora baixa.
É, tô tranquila. Quando eu chegar pro 150 no Switch dá. Que vai chegar. Seguindo nas apresentações, a gente teve aí, né, Frostpunk 2, com um lançamento previsto para 25 de julho no PC, né? E com data de lançamento nos consoles, PS5 e Xbox Series, sem ser divulgada. É um jogo da 11-Bit Studios, né? E multiplataforma, você vai ter acesso, se você comprar, né, na pré-venda, você vai ter acesso ao jogo base, acesso ao beta de 7 dias, a partir do modo Sandbox em abril, 3 DLCs, né, pós-lançamento, acesso exclusivo ao modo história 72 horas antes do lançamento oficial, novela digital Warm Flash, antologia de livros Frostpunk e o livro de arte digital e a trilha sonora. Cara, esse jogo tá bonito. O Frostpunk 1, eu não cheguei a jogar todo, mas eu joguei uma partinha e eu gostei muito. Eu não joguei o resto, porque eu acabei, enfim, me desfazendo das coisas que eu tinha. E eu fiquei interessada, tipo... É um jogo bom. Eu acho que ele vale a pena você ficar de olho. E tá bonito. É importante, tá bonito.
Esse é um jogo de survival, né? Eu falei que eu não gosto de jogo de survival, mas esse tá no Game Pass. Esse vai estar no Game Pass, então vou dar aquela chance pra ele, né? Já que eu já sou assinante de Game Pass mesmo.
Eu acho que tu vai gostar, cara. Talvez é o tipo de jogo que você tem que investir um pouco de tempo, mas assim, é um jogo que vale a pena.
Isso, apesar de não ser o meu gênero favorito de todos, mas, né? Já tá lá mesmo, jogar.
Por que não, né?
Isso. Mas, Lori, você pegaria ele pro PC mesmo ou você iria esperar a versão de consoles?
Aí é que tá. Eu acho que um belo tanto faz. Eu acho que pra onde tiver mais barato. Porque é um jogo que funciona muito bem no PC. Porque jogo de sobrevivência, no geral, funciona muito bem no PC. Principalmente desse gênero. Mas... Depende. Se não vier com preço abusivo, eu acho que super vale comprar pro Xbox. Eu acho que no PlayStation eu não compraria, eu não sei porquê.
Então vamos pro último jogo da noite, também um dos que eu mais gostei. Kunitsugami, Path of the Goddess. É um jogo da Capcom, e a Capcom... A Capcom é uma empresa que raramente decepciona, né? Eles sempre têm coisas bacanas pra mostrar, né? Esse jogo aqui, ele é muito legal. Ele mistura ação e estratégia em tempo real. E ele meio que mistura a mitologia japonesa com elementos de fantasia e uma estética bem diferentona. É um jogo que tem uma estética toda própria. E eu gosto disso. Eu gosto de jogos que tem, assim, aquela estética dele, sabe? Você vê... Essa estética aqui é daquele jogo. Sim. Lá. Esse Kunitsugami, eu fiquei bem animadão mesmo. Ele parece bem legal. Parece bem legal. Tem elementos de passagem de noite e dia que vão afetar a jogabilidade. Eu achei bem bom mesmo esse jogo. Esse é certeza que vou jogar.
Por algum motivo...
Mesmo que não esteja no Game Pass, se não tiver no Game Pass, eu compro. Porque ele é bom.
É, e também é pela Capcom, né? Pelo que eu entendi, vai ser uma nova IP da Capcom. Uma coisa que me lembrou na hora que bati o olho, pra mim ele me lembrou um pouco uma mistura de Monster Hunter com Okami. Só que isso. Com estratégia, sabe? Isso aí isso me chamou bastante a atenção. E eu achei uma escolha acertada eles terem colocado como o último da noite, assim, que esse aí eu acho que foi o que mais hypou mesmo o pessoal.
Mas, assim, esse jogo tá lindo, tá. Nossa, a trilha sonora tá bonita, o visual dele tá bonito.
A proposta parece interessante também.
Pois é, tudo nele parece muito redondinho, é um dos jogos, assim, tá aqui no meu ouvidinho, né? Gente, e o Xbox, aquele Xbox, sabe? Apesar de que ele vai ser lançado pra outras plataformas, eu acho que ele é um joguinho assim, carinha de Xbox, sabe? O Xbox.
Isso. E detalhe, né? A gente vai ter ainda essa semana um evento da Capcom. E aí ela já prometeu que ela vai trazer novas informações desse jogo também. Então a gente vai ter novidades em breve. Essa apresentação do Xbox foi mesmo pra dar um gostinho do que tá por vir.
Então, assim, no final da apresentação eu fiquei com mais saldo positivo do que negativo, porque a gente teve aí o One Online, tivemos aí o Slate of Hand, né? É Slate of Hand, né? Do jogo das cartas. Eu espero que sim. A gente teve o Creatures of Ava, a gente teve o The Sink City 2, o Monster Jam, que é bem de nicho, mas, bem, ele ainda
parece
tá...
Parece divertido.
Uhum. Parece divertido, isso mesmo. Teve o The First Berserker, teve o Tales of Kinzera, teve o Frostpunk, o Kunitsugami. Então, assim, eu acho que foi um mais positivo. Pode não ter tido coisas absurdamente, assim... Oh, meu Deus!
Né?
Mas aí é que tá. Eu acho que isso é muito mais falta de marketing do que qualquer outra coisa. Porque eles podiam ter escolhido qualquer um desses que eu citei, até os que eu não citei, pra fazer uma grande divulgação e tornar isso uma coisa bem... Oh, meu Deus, olha esse jogo que vai sair pro Xbox. Mas, de qualquer maneira, eu achei bem positiva. Eu achei bem digna, na verdade. É isso, me fez pensar... Olá, Siri X. Talvez seja a hora.
Eu comecei a live meio desanimado, assim, achando que não ia ter nada de bom, assim. Mas, na verdade, foi uma apresentação, como eu disse, foi mais ou menos morno, mas teve alguns jogos pontuais que eu me animei bastante. Então, o saldo é positivo. Como vai ter muita coisa no Game Pass, então eu vou com certeza experimentar. Então, no geral, eu achei o saldo positivo.
Sim, também era uma apresentação que eu não tava esperando quase nada, e aí eu saí dela com, acho que tem uns 4 títulos aí interessantes que eu gostaria de dar uma olhada. Então, só por esse fato de eu ter ficado com a expectativa muito baixa e ter sido surpreendida por esses títulos que eu comentei, já valeu a pena pra mim. E também, como o Kata mencionou logo no início, né, foi uma apresentação bem direta, sem enrolação, com trailer de jogabilidade, trailer de novos jogos que estão aí por vir. Então foi bem... não teve enrolação mesmo, então eu achei que isso fluiu muito bem. Então também eu tenho que dar o braço a torcer nesse ponto aí pra Microsoft também. E vocês, queridos ouvintes, o que acharam dessa edição do Xbox Partner Preview? Ficaram ansiosos pelo anúncio de algum dos jogos apresentados? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Nós somos o Blastcast, orgulhosamente o podcast do Game Blast, o site que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas e tudo sobre o universo dos games que você tanto ama. Toda quarta-feira às 10 da manhã, um episódio novinho para você curtir enquanto vai para o trabalho, faculdade, academia, escola ou fazendo suas tarefas do dia a dia. Um grande abraço e até semana que vem.
Falou, gente, até semana que vem, valeu!
Tchau, tchau!
Olá pessoal, eu sou a Elô e esta é uma gravação que infelizmente eu não queria estar gravando nestas condições. Provavelmente muitos de vocês já sabem, né? Eu tô gravando isso alguns dias depois, mas no dia 8 foi noticiado que o Akira Toriyama, o autor de Dragon Ball e responsável pelo character design de vários personagens assim, de jogos, né, como Chrono Trigger, Tobal e principalmente Dragon Quest. Infelizmente, ele veio a falecer. Essa notícia chegou ao público apenas no dia 8, porém o autor morreu no dia 1º de março, até por questão de privacidade dos familiares, né? Essa notícia saiu depois. É até complicado falar sobre o assunto, porque assim, eu acho que o Toriyama, ele é um daqueles artistas, uma daquelas pessoas que a obra dele acabou se integrando ao imaginário de muita gente, né? Por exemplo, eu tenho 28 anos, né? Eu sou de uma das gerações que acompanhou Dragon Ball. Apesar de eu ter sido uma pessoa que não teve tanto contato com a obra do Toriyama, e eu vou explicar o porquê. Mas assim, o Toriyama, principalmente na década de 80 e 90, né? Onde ele fez a maioria das obras dele, as mais famosas pelo menos, né? Dragon Ball, que ele fez Dr. Slump e outras one-shots, trabalhos um pouco mais autorais, né? Não dá pra gente mensurar, ou melhor, assim, a importância dele, principalmente pra anime e mangá, foi algo imensurável, assim. Hoje a gente não consegue pensar num mundo, a gente não consegue pensar no shonen, né, no mangá shonen, sem Dragon Ball. É até algo que eu brinco, né, com o pessoal, principalmente o pessoal que vai estudar quadrinho, né, ou que gosta sobre o assunto. Não tem como você estudar super-heróis se você, sem falar de Super-Homem. Não tem como você falar de Mahou Shoujo sem falar de Sailor Moon. E não tem como você falar de Battle Shonen sem falar de Dragon Ball. E o Toriyama, direta ou indiretamente, ele foi responsável pela formação de diversos artistas que hoje a gente admira também e que hoje estão aí publicando, principalmente pela Shonen Jump, ou também em outras revistas, ou indiretamente como cineastas, como escritores, o que quer que seja, né? Ele foi importante na formação de muita gente. E, nossa, eu até peço desculpas, pessoal, se em algum momento parecer que eu tô meio emotiva, porque realmente a notícia da morte dele foi quase um sentimento de luto coletivo, sabe? Apesar de, certamente, muitos de nós aqui, a gente nunca ter topado com o Toriyama na rua, que seria algo maravilhoso, a gente sente que perdeu um amigo, que a gente perdeu alguém próximo, porque muita gente acabou conhecendo essas obras na infância, né? Essas obras foram formadoras de caráter de muita gente. Principalmente, eu acho, assim, eu como uma pessoa que acompanhou superficialmente a carreira do Toriyama, eu vou deixar isso bem claro, mas que tem amigos, eu tenho amigos, tenho colegas que eu vejo a importância que o trabalho teve na vida dessas pessoas, né? Eu não consigo ficar simplesmente calada, né? Então eu vejo principalmente nas primeiras obras dele, né, o Dr. Slump e a primeira fase de Dragon Ball, esse humor que ele passava, né, essa positividade, essa sensação de não deixa o seu eu criança morrer, mantenha o seu eu criança, né? Manter essa positividade, que eu acho que hoje é algo que a gente, que infelizmente, assim, a gente acaba se tornando uma pessoa muito cética, né? Muito cínica, a gente não quer mostrar esse lado, né? E isso é algo que a gente tem que manter, a gente tem que viver dentro da gente. E eu acho que o Toriyama passou essa mensagem muito bem. Então, justo até, quero citar aqui as palavras do Oda, né? O criador de One Piece. Que até para algumas pessoas que não saibam, o Oda, ele foi um dos assistentes do Dragon Ball no início de carreira, né? Então, ele via na figura do Toriyama mesmo como a de um professor, de um mestre, né? E quando foi noticiado a morte do Toriyama, ele até deixou uma mensagem muito bonita que eu gostaria até de deixar aqui nas palavras do Oda mesmo, que é: eu espero que o céu seja um mundo agradável tal qual você o imaginou. É triste pensar, né, que a gente vai consumir hoje essas obras, a gente vai ver o Goku, a gente vai ver Dragon Ball, a gente vai revisitar Chrono Trigger, a gente vai ver um próximo lançamento de Dragon Quest, e saber que a pessoa responsável, né, por tudo isso não vai estar lá, eu acho que é uma coisa que dói bastante no coração. Mas eu acho que pra todo mundo que tá ouvindo essa mensagem, vocês ouvintes, ou até pessoas pelas quais as obras do Toriyama foram muito importantes, eu tenho certeza que cada uma dessas pessoas, mesmo que de forma imagética, mesmo que apenas na imaginação, tá erguendo uma mão ali pra ajudar na Genkidama, pra falar muito obrigada, Akira Toriyama, por tudo.
Este podcast foi editado por Maurício Katayama.